Bom, pessoal, hoje dia 24 de setembro, 9 da manhã, começando aqui a 31ª edição do podcast. Como sempre, só ressaltando que todas as análises feitas aqui são apenas conjecturas do mercado e não se configuram como qualquer recomendação de investimento. Bom, como eu já anunciei semana passada, a partir de agora, além do podcast, aqui também foi lançado o site www.thegameneverstops.com.br. Peço pro pessoal entrar lá também. Lá eu tô fazendo alguns textos sobre algumas empresas e algumas situações que eventualmente eu também comento aqui. Mas lá eu tento fazer com uma regularidade um pouquinho maior, já que eu tô gravando os podcasts de segunda e quinta-feira. E, enfim, eventualmente com alguma mudança, mas no geral de segunda e quinta. E lá eu tô tentando publicar textos, se não diariamente, pelo menos 4 dias por semana ou 5 dias por semana. Além disso, também tem um e-mail lá para contato, que, enfim, vai ficar aberto para dúvidas, comentários, também, enfim, se quiser alguma análise específica de algum fato, tanto no podcast quanto por escrito, que é ali o contato@thegameneverstops.com.br. Ou seja, é o mesmo nome do site, só que com contato arroba antes. É basicamente a mesma coisa. E além disso, como eu já comentei aqui durante a semana passada, vão vir algumas outras novidades aí com relação ao site, mas acho que isso vai acabar ficando para a semana que vem. Eu vou avisando tanto por aqui quanto no site sobre essas novidades aí, que espero vocês vão gostar bastante. Bom, começando aqui, sobre um assunto que na verdade semana passada eu me abstive de comentar, porque eu preferi esperar a conclusão, que agora eu já tenho. Que foi a reunião da OPEP, com a Rússia também, sobre uma que ocorreu na Argélia, sobre uma possível aumento ou não da produção de petróleo pelos membros do grupo, já que o petróleo está batendo aí 80 dólares agora, o barril. Hoje mesmo, segunda-feira, já amanheceu subindo com essa decisão de não aumento da produção por parte da OPEP. E tem-se ali um temor, no mundo como um todo, que esse até o Deutsche Bank, né, fez uma análise que foi capa do Valor semana passada, de que o barril de petróleo poderia ultrapassar os 100 dólares. E isso estaria embasado aí, além desse não aumento de produção, do fato de que os Estados Unidos vai ter novas sanções contra o Irã entrando em vigor aí no próximo mês, ou em novembro, agora tem até uma pequena dúvida, talvez seja em novembro. E a situação calamitosa na Venezuela, que além de estar sofrendo com sanções, a situação própria econômica do país parece levar para uma situação ali em que eles não vão ter condições de conseguir manter a produção do país nos níveis atuais. Além disso, apesar da decisão da OPEP junto à Rússia de sequer aumentarem sua produção, existia ali um temor que a Arábia Saudita, que parecia ser o país que poderia, né, não sei dizer se isso na prática ocorreu, poderia fazer um lobby mais favorável ao aumento da produção, nem teria capacidade de aumentar sua produção tão rapidamente assim, que teria que fazer alguns investimentos ali que poderiam demandar até 6 meses para conseguir chegar a 13 milhões de barris por dia. Enquanto 12 milhões ali seria um pouquinho mais simples. Mas pelo acordo, acho que eles não vão produzir nem 12 milhões, mas foi feito esse questionamento também sobre a capacidade da Arábia Saudita de aumentar essa produção. O curioso é que antes da reunião, o presidente dos Estados Unidos, se gosta muito de usar o Twitter, né, o Trump, fez uma declaração no Twitter com letras maiúsculas, que os países árabes, do Oriente Médio em especial, deveriam ser agradecidos, que os Estados Unidos os defendeu e que agora eles poderiam ter que arcar com as consequências do petróleo caro. Tudo isso em caps lock, né, como se isso assustasse um pouco as pessoas, não sei qual é a ideia dele. E na verdade não teve muito efeito, né? Óbvio que jogou uma pressão sim, foi capa dos jornais e tudo, mas na prática não houve um acordo lá para o aumento da produção e a tendência é que o preço do petróleo suba ainda mais. Acho que a gente também pode ter alguns reflexos no Brasil. Porque o Brasil hoje tem uma grande produção de petróleo, mas até por causa da questão de refinarias não é exatamente autossuficiente. E temos a questão da subvenção do diesel para os caminhoneiros. A Petrobras até anunciou sexta-feira que recebeu 700 milhões de reais da ANP E também esse dinheiro também foi destinado a algumas outras importadoras de diesel ali. Importante só salientar que depois desse acordo aí de... Mesmo com a subvenção da ANP, depois do acordo do preço, do acordo ali com os caminhoneiros com relação ao preço do diesel, diversas empresas privadas deixaram de importar ou trazer diesel de fora e basicamente apenas a BR Distribuidora e a Petrobras ficaram com esse papel. O problema é que essa subvenção, além de custar mais dinheiro conforme a variação do dólar e do preço do barril de petróleo, porque parte desse diesel é importado, a Petrobras não é autossuficiente em diesel, ainda tem um cenário ali onde em dezembro esses subsídios vão vencer no final do governo e os próximos candidatos a presidente, nenhum deles por hora quis se comprometer a renovar esses subsídios. E se por alguma razão, quando chegarmos próximo à eleição ali, e não estou aqui nem pensando em qual candidato, pensando apenas em conjuntura, tivemos um petróleo acima de 80 dólares, seja 85, 90, 100, e um dólar acima de 4, poderia ser ali uma tempestade perfeita para o próximo governo já começar numa situação bastante complicada ali, com os caminhoneiros ameaçando uma nova greve, e provavelmente a Petrobras ali sofrendo, porque não sabe se até quando também irá essa subvenção da ANP. Então está aí um risco político para a Petrobras já no começo do próximo governo, essa questão do diesel. Agora eu vou comentar aqui uma questão que eu até postei no blog ontem à noite, mas acho que é um dado interessante ali, acho que lá está até um pouquinho mais detalhado, aqui eu vou apenas tecer alguns comentários, que foi que na sexta-feira a Kepler Weber anunciou o mercado ali, que a Terrapon lhe enviou uma correspondência anunciando que atingiu 5% do capital social da Kepler Weber. Bom, a Kepler Weber é líder ali no, na armazenagem de grãos, especialmente silos metálicos no mercado brasileiro e latino-americano. Nos últimos anos vem sofrendo uma concorrência internacional maior da AGCO, uma norte-americana que, na verdade, chegou até a fazer uma proposta de compra das participações da BB Investimentos e da Previ na Kepler Weber, que na prática são parte do mesmo grupo, né? Porque a Previ é o grupo de pensão do Banco do Brasil e a BB Investimentos é o braço de investimentos do Banco do Brasil. Eles têm ali cerca de 30% da Kepler Weber, que é uma empresa com sem um controlador definido em bolsa, né? Então o capital um pouco disperso. A proposta foi de R$ 22,00 por ação na época, ano passado. Acabou que essa proposta tinha uma condição que, além desses dois acionistas que tinham 35% do capital, outros acionistas que tivessem mais 30% do capital deveriam, no mínimo, aderir a ela, porque a ideia era comprar 100% da Kepler Weber, mas tinha ali como condição mínima que eles deveriam levar ao menos 65% das ações. Aparentemente, porque esse não foi o motivo alegado oficialmente pela desistência da GCO, mas aparentemente não conseguiram ali essa participação mínima de 65% de acionistas que iam vender suas ações, a GCO desistiu da oferta. Além da GCO, uma concorrente canadense também entrou aqui no mercado brasileiro através de aquisições em 2016. E a Kepler, apesar de ser ali a líder em conteste no mercado, vende prejuízos desde 2016. Não seria propriamente, e aqui tá, eu não conheço tanto do mercado, mas aqui algumas análises sobre o mercado que estão disponíveis aí na internet, em revistas da área. Óbvio que tem lá seu grau de inovação, mas não é propriamente uma empresa especialmente inovadora. Então a entrada dessas multinacionais poderiam ali ameaçar seu domínio no mercado brasileiro e fazer que ela fosse adquirida, que foi o que quase aconteceu no caso da GCO. Bom, depois dessa oferta de R$ 22,00 a ação, a Kepler Weber ficou sendo negociada nesse patamar até a finalização da operação e depois começou a cair de forma acentuada, sendo que a empresa fechou sexta-feira a R$ 8,60, a menor cotação dela durante o último ano. E que é basicamente um pouco mais de um terço do valor que a GCO iria pagar ali pela Kepler Weber. Os resultados da empresa esse ano foram muito ruins, mas a entrada da Terrapon ali, que é famosa por cortar custos e ser um acionista minoritário muito ativo, né? Poderia ser relevante, sim. Eu acho muito difícil que a Terrapon pare em 5% da Kepler Weber, até porque o valor total de mercado, não dá para saber exatamente os valores que a Terrapon comprou essas ações, mas se a gente puxar ali, usando 8,60 como exemplo, o valor total de mercado da Kepler Weber hoje é 200 e poucos milhões. E a Tarpon acabou de finalizar a venda de sua participação na Somos Educação por mais de 4 bi. Tem sempre que se lembrar que a Tarpon vem sob provações, né? Porque teve o problema seríssimo da BRF, isso eu dou mais detalhes ali na matéria escrita que eu fiz no site, convido vocês novamente para ir lá ler. Um dos fundadores da Tarpon, que foi ex-presidente da BRF, Pedro Faria, chegou a ser preso. Então a Tarpon tem algumas coisas a provar também. E esse investimento na Kepler Weber, não sei dizer se objetivaria comprar o controle da empresa. Não duvidaria que fosse o caso também, porque poderia ser uma aquisição até barata. Mas a Kepler Weber é um case que precisa ali de bastante dedicação. Então vamos ver até onde a Tarpon quer ir com isso, mas eu diria que tende a ser positivo para as ações da Kepler Weber no curto prazo. A fé ali da Tarpon de estar entrando como um acionista relevante ali no capital da empresa. Apesar das situações conjunturais da Kepler Weber não serem as melhores possíveis, assim, está num grande mercado agrícola que vai continuar crescendo, isso é ótimo, né, para armazenagem de grãos, mas internamente a empresa parece precisar de alguns ajustes e o fato de não ter um controlador também parece atrapalhar um pouco nisso, mas vamos ver aí o que a empresa reserva para o seu futuro. Outro caso de aumento de participação capital, de aumento de participação de capital no capital social de uma empresa foi o caso da Gafisa, em que o fundo gerido por um coreano, JWI, anunciou que atingiu 37% das ações da Gafisa. O último anúncio que ele tinha feito, ele tinha cerca de 30%. Ele já chamou uma assembleia para tentar destituir toda a diretoria da Gafisa. E ali a gente parece um problema de governança sério, que eu já comentei aqui até em outra edição do podcast, mas estou voltando, porque talvez eu até faça um texto sobre isso também. Porque o atual management da Gafisa, apesar de ter tido alguns momentos ruins, nos últimos trimestres parece ter encontrado o eixo, estava fazendo lançamentos relevantes, estava diminuindo o prejuízo da empresa. E agora os coreanos ali da JWI parecem querer mudar o management de maneira belicosa. As principais associações de acionistas ao redor do mundo recomendam aos acionistas atuais a votarem contra o pedido da JWI, o que demonstra ali que é um pedido um pouquinho duro, né? Um pouquinho que tem um potencial ali de atrapalhar um pouquinho a empresa mesmo, porque vai tumultuar bastante o ambiente da Gafisa. A JWI tem um histórico de fazer isso, fez isso nas lojas americanas quando se degladiou ali com o trio da Ambev, o Cico Pira, o Jorge Paulo Lema e o Marcel Telles. Fez isso também na loja Saraiva. E, na verdade, é mais famosa até por ter tido um probleminha após uma oferta gigantesca em Marfrig ali, que fez o fundo quase quebrar na crise de 2008 e 2009. Acho que aqui vale a pena só cuidar e analisar, porque isso pode até... Esse problema de governança corporativa pode derrubar mais ações da Gafisa e pode tirar um suposto prêmio que elas poderiam ter ao serem adquiridas ali, caso esse fundo decida comprar mais de 50% das ações, porque foi retirada da cláusula da empresa a pílula de veneno, um dispositivo que, caso algum dos seus acionistas atingisse 30% do capital social, seria obrigado a fazer uma oferta aos demais acionistas. Hoje essa previsão não mais existe, em grande parte porque o JWI brigou por isso, e agora eles já estão com 37% e querendo mudar o management da empresa sem necessariamente... Pode até ser que seja para o bem da empresa, eles queiram cortar mais custos, que parece o objetivo, mas a forma que está ocorrendo não parece a mais transparente, parece uma guerra fria um pouco estranha com a atual direção da empresa. Seguindo aqui, né, ontem à noite, o Casino lá na França, controlador do Pão de Açúcar no Brasil, que vem tendo ali algumas dificuldades financeiras, inclusive até tem se falado muito que eles têm tentado apressar a venda da Via Varejo no Brasil para arrecadar um pouco de dinheiro, porque foram inclusive rebaixados ali por agências de rating devido às dívidas de curto prazo ali aumentando do Casino. E o Casino anunciou que foi procurado pelo Carrefour para tentar uma fusão e que teria recusado. O Carrefour hoje veio a público dizendo que não procurou o Casino para fusão nenhuma, mas basta se lembrar que aqui no Brasil mesmo existiu um movimento ali, até financiado pelo BNDES junto com o Abílio, salvo engano ainda na época do governo Dilma, no qual o Abílio tentou fundir o Casino e o Carrefour, através de um empréstimo do BNDES, na época assinou, recusou de maneira, nem quis iniciar as conversas. Dessa vez o próprio Cassinô disse que iniciou conversas, as conversas teriam se iniciado em 12 de setembro, mas e foram conversas que duraram, como você pode ver, pouco tempo, cerca de uma semana, mas não chegaram a um final feliz para nenhum dos lados. E eu esperaria mais desenvolvimentos nessa frente, porque, primeiro, a capacidade financeira reduzida do Cassinô nesse momento, somada à perda de participação de ambas as empresas para a Amazon na França, e a possibilidade disso vir a ocorrer no Brasil também, poderia colocar ali algum senso de urgência para as empresas acharem algum tipo de combinação. Sempre importante ressaltar, como a própria reportagem que menciona essa possível fusão diz, que provavelmente eles terão problemas regulatórios sérios tanto no Brasil quanto na França, indo especificamente para o Brasil, ali, se juntar a Carrefour e Pão de Açúcar, você passaria de 50% do mercado brasileiro, de lojas de conveniência, supermercados e tudo. Se somar as lojas de bairro, talvez isso caísse um pouquinho, mas acho que o CAD acabaria não levando isso em consideração. Então, com certeza, seria uma operação ali que precisaria de remédios grandes por parte da autoridade concorrencial, como venda de lojas, algumas outras obrigações. Então, também seriam condições precedentes, não muito simples de serem cumpridas para um acordo desse tamanho. Outra notícia também que voltou aí às manchetes hoje foi uma possível venda de uma participação de uma participação da Eletrobras ou em Angra 3 ou na eletronuclear. Importante lembrar aí que dizem, né, que é sempre complicado estimar esses valores de Angra 3, porque são valores sempre muito grandes, enfim, e a obra está paralisada há muitos anos. Mas dizem ali que seria necessário 17 bilhões para se terminar a usina. A Eletrobras não tem esse caixa hoje. Então parece que a única possibilidade de viabilizar a conclusão dessa usina seria uma parceria com algum player nacional ou internacional. Nesse caso também não parecem ter muitos players, não parecem existir players nacionais, tanto com a capacidade financeira, tanto com o interesse em participar aí desse processo. Parecem ter três investidores, um chinês, um francês e um consórcio japonês interessados em entrar no projeto. Mas essa entrada deles dependeria aí de uma alteração à tarifa base por megahertz, que está sendo negociada, e pelo que disse o Ferreira, presidente da Eletrobras, parece ser possível essa renegociação. Então, tenderia a ter uma possibilidade do fechamento do negócio. Esse negócio seria particularmente interessante para a Eletrobras, porque tiraria do peso dela, das costas da empresa, né, o peso dessa dívida, e terminaria essa usina que está parada há alguns anos e que é um problema ali ambiental, um problema social. Então, assim, tenderia a baixar um pouco a tarifa de energia do consumidor final, porque por mais que os mega, o, afinal das contas, o preço de produção de energia dela não vai ser tão barato, ele ainda assim é abaixo do custo de energia das atuais termoelétricas mais antigas. Então, é a conclusão de um projeto ali que tenderia a render bastante frutos para a Eletrobras, tendo em vista a atual condição até financeira da empresa, que conseguiria se desvencilhar desse potencial investimento aí de 17 bilhões para finalização do projeto de Angra 3. Outra notícia aí também que repercutiu nos últimos, no final da última semana, foi a venda ali da Biosev de uma de suas usinas, uma usina localizada no Rio Grande do Norte, que a Biosev vendeu ali por cerca de 206 milhões de reais. Essa é uma transação interessante porque ela pode ser vista de duas formas. Uma delas é que a Biosev conseguiu uma venda razoável, porque se disse, né, que a usina vendida correspondia ali a 5% da capacidade de produção da Biosev. E se a gente pegar ali que o valor de mercado da empresa, após já uma pequena valorização após a venda, está batendo ali em 2 bilhões e meio de reais, significaria que essa usina teria sido vendida, apesar de corresponder só a 5% da capacidade, o seu valor de venda ali teria correspondido a mais do que isso proporcionalmente. Então seria uma boa venda. Outra forma de ver isso seria que a usina, na prática, utilizou uma métrica de venda de que cada tonelada produzida, ou cada quilo, desculpa, produzido de cana-de-açúcar ou de álcool, valeria 27 dólares. Lembrando que em 2012, 2013, esse múltiplo para negociações de usinas de cana-de-açúcar e álcool era de 100 dólares, e mesmo nos últimos negócios do setor, a métrica na média utilizada foi de 50. Então seria um pouco mais de um quarto do que acontecia em 2012 e 2013 e um pouco mais do que a metade do que acontece hoje em dia. Os diretores da empresa fizeram ali uma ressalva, que essa era uma usina fora do eixo centro-sul, uma usina no Rio Grande do Norte, então que essa métrica de 50 seria muito exagerada para se comparar esse negócio, o que até pode ser verdade, mas demonstra ali que não foi, que usando o valor de mercado da empresa como referência pode ter sido um negócio interessante, mas utilizando valores históricos ali de avaliação de empresas do setor, pode ter sido algo não tão interessante assim para a empresa. No entanto, a empresa parece estar num momento em que foi necessário, apesar de ter feito um recentemente capital pegando cerca de US$1 bilhão do seu principal acionista, Louis Dreyfus, esses 200 milhões de reais podem ajudar a empresa ali a sanar algumas outras dívidas de curto prazo rumo ao seu processo de turnaround ali, que já está durando um bom tempo na realidade, mas que a empresa acredita estar concluindo aí para o ano que vem, pelo menos em suas publicações. Outra notícia aí também do final de semana foi que a IRB, maior empresa resseguradora do Brasil ali, ligada aos grandes bancos, que já está em negociações com o Warren Buffett há algum tempo para a venda de uma participação na IRB para o investidor norte-americano. Essas negociações teriam andado, são negociações que já duram bastante tempo, desde a época do IPO da IRB, que já tem algum tempo, mas... E parecem agora estar mais próximas de um final feliz ali. A entrada do Buffett, sem sombra de dúvida, deveria levar a uma valorização da RB, uma confiabilidade maior na empresa ali. Mas teria que ver também os múltiplos dessa operação, que não estão sendo deixados muito claros por nenhuma das partes envolvidas. Então teria que entender um pouquinho melhor quanto o Warren Buffett estaria disposto a pagar ali por ação nessa participação na IRB. Outros dois negócios também que tiveram notícia nos últimos dias. O primeiro deles, acho que é a fusão Embraer-Boeing. Está nos jornais hoje de novo, porque, ao que tudo aparenta, as empresas querem finalizar isso até 5 de dezembro. Isso teria algumas razões. Uma delas é que, se a Boeing não conseguir concluir a operação rapidamente, ela tende a entrar no mercado de jatos de até 150 lugares, mesmo sem a Embraer, possivelmente com o desenvolvimento de um jato próprio. E a outra questão é que alguns candidatos à presidência aí têm dito que iriam rever o negócio. Não cabe aqui para mim entrar tanto em detalhes disso, mas como eu já disse, né, que o negócio foi firmado, talvez o valor do negócio não tenha sido o ideal, mas a concorrência internacional chinesa, russa, japonesa, da própria Bombardier agora com anabolizantes, visto que está junto com a Airbus, caso não fosse feito um acordo na parte comercial da Embraer com a Boeing, teria a chance real da Embraer desaparecer desse mercado. Essa é uma previsão um pouco catastrófica também, apesar de eu estar dizendo aqui, não quer dizer que isso iria acontecer, mas parecia uma possibilidade real no médio prazo. Então fica um pouco difícil sair desse acordo com a Boeing, embora possa se renegociar alguns termos dele. A outra coisa é que nesse último domingo, ou na próxima semana, enfim, quando Michel Temer estará em Nova York, que ele iria se encontrar com o presidente da Lion Basel, que tem interesse ali em adquirir o controle da Braskem. Embora ele vá ter esse encontro com o Temer nesse momento, parece que a compra de participação na Braskem, embora possa envolver a participação da Petrobras, estaria mais focada ali na participação da Odebrecht na Braskem, que na verdade é a majoritária, mas pelo fato da Braskem depender muito da nafta produzida pela Petrobras e por esse ser um contrato historicamente problemático, que teve ali inclusive alguns comentários de propina, de ligação com a Lava Jato, e sempre foi um contrato de curto prazo, fica um pouquinho difícil para prosseguir ali, para lá no Basel prosseguir com a operação sem ter alguma indicação do governo brasileiro de que esse contrato de nafta será renovado e quais poderiam ser as condições, enfim. Então, esse acordo ali com o Michel Temer deve ter algum objetivo nesse sentido. Bom, para finalizar aqui, acho que a parte de bolsa foi mais ou menos isso, acho que eu consegui pegar os últimos acontecimentos dos últimos dias. Saiu agora de manhã uma pesquisa aqui para a presidência, em que houve um crescimento um pouquinho maior do primeiro colocado, Jair Bolsonaro, uma pesquisa feita pelo BTG, com o Instituto de Pesquisa que eles utilizam, o FSB, em que o primeiro candidato, no primeiro turno, Jair Bolsonaro, subiu ali de 31 para 33, o Haddad passou para 20 e o Haddad foi ali a 23, o Ciro caiu de 14 para 10, o Alckmin subiu de 6 para 8, a Marina ficou estacionada ali em 5 e os outros candidatos tiveram intenções menores do que isso. Acho que mais importante, na verdade, é que no segundo turno, nessa nova pesquisa, a gente teve ali, no caso do uma disputa entre os atuais dois primeiros colocados, Bolsonaro e Haddad. Antes o Bolsonaro teria uma vantagem de 6 pontos para o Haddad, caiu para 4 agora. O Ciro e o Haddad ali estariam na margem de erro, com o Ciro acho que um ponto na frente. O Alckmin teria se aproximado do Bolsonaro e teria 41 a 40 para o Bolsonaro. E a Marina estaria perdendo por 12 pontos para o Bolsonaro, então aparentemente seria a candidata com menos chances no segundo turno. A taxa de rejeição do Bolsonaro também cresceu um pouquinho, que limitou ali o seu potencial máximo de votos. A do Haddad permaneceu estável, a do Ciro também, e a do Alckmin caiu um pouquinho, embora o Alckmin seja o quarto colocado, e não acho que isso vai ter grandes repercussões, a menos que as coisas mudem muito rápido na eleição. Então acho que essa pesquisa só fortalece ali a polarização entre Bolsonaro e Haddad para o segundo turno. E vamos ver até onde isso vai dar. Enfim, acredito que essa pesquisa não vá mexer tanto na bolsa hoje. Acho que a pesquisa Ibope de amanhã, tem uma de hoje à noite, poderia sim influenciar na bolsa amanhã, dependendo de como vierem os números dessa nova pesquisa. Bom, por hoje é só. Como eu já disse, agora temos o site também, www.thegameneverstops.com.br, o mesmo nome do podcast. Tem também o e-mail ali para vocês mandarem dúvidas, comentários, eventualmente alguma dúvida sobre algum assunto que vocês gostariam de ver contemplado aqui ou no site, que é contato@thegameneverstops.com.br. Por hoje é só, valeu!